Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia, ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Hoje, domingo 19 de janeiro de 2025, está no ar o programa Sem Fempe para Todos. Desde já eu quero mandar aqui um abraço para as cidades que estão vivenciando a festa de São Sebastião. Hoje, inclusive, dia 19, é a véspera do dia de São Sebastião. Amanhã, dia 20, é o dia de São Sebastião. Inclusive, é feriado em alguns municípios, como, por exemplo, na minha querida cidade de Condado, onde o padroeiro é São Sebastião, Catingueira. Aqui em Passo também tem a festa de São Sebastião, só que é no bairro São Sebastião, né? Não é feriado municipal. Então, a essas cidades que estão vivenciando a festa de São Sebastião, uma boa festa a todos. E quero abraçar todos os ouvintes das cidades que fazem parte da base territorial do Sem Fempe. Abraço para Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Condado, Catingueira, Emas. Abraço para Junco do Seridó. Um alô para Mãe d'Água, Malta, nossa cidade vizinha. Olho d'Água, Patos, Passagem, Quixaba, Salgadinho, a terra lá do nosso amigo Francinaldo, Santa Luzia, Santa Terezinha, São José de Espinharas, São José do Bonfim, São José do Sabugi, São Mamede, a terra aí onde Frei Fábio é professor, Tenório, Várzea e a nossa querida cidade de Vista Serrana, que fica também próxima lá à minha cidade de Condado. Quero desde já ressaltar aqui a ausência justificada de Carminha, nossa presidente, que está um pouco afônica, né? Tossindo muito, e ela conversou comigo e achou bem, por bem, não participar do programa. Ela disse: Gilson, eu estou tossindo muito, então não é muito viável eu participar do programa. Zé Gonçalves está viajando e nós estamos aqui apresentando o programa. Eu, Gilson Remígio dos Santos, na condição de vice-presidente do Sem Fempe. Começo de ano, temos aí muitos assuntos pertinentes aos servidores, pisos salariais de várias categorias, salário mínimo, novo salário mínimo e outros assuntos que iremos tratar aqui no programa Sem Fempe para Todos. Vamos ao nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o programa Sem Fempe para Todos.
Que falta eu sinto de um bem. Que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor alegre o meu viver. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu. Tá faltando tudo isso. E alegre o meu viver. É isso aí, meu irmão. Xodózinho de vez em quando é coisa muito boa.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Meus amigos, terminou o ano de 2024 e eu quero falar agora sobre um assunto relacionado à educação. Vocês sabem, termina o ano e fica aquela expectativa em todos os municípios. Vai ter rateio ou não? Vai ter sobra do Fundeb ou não? Algumas cidades, a gente sabe que cada cidade é uma realidade totalmente diferente da outra. E aí a gente vê aí, escuta, e é mandado aí nos grupos de WhatsApp e tal, é que algumas cidades, até da Paraíba e de outros estados, fazem o rateio do Fundeb, das sobras do Fundeb, e faz essa divisão entre os professores, os profissionais que estão recebendo pela folha dos 70% do Fundeb. Muito bem. E fica aquela expectativa, né? Fica aquela expectativa. Será que aqui na minha cidade vai ter esse rateio? Geralmente as pessoas colocam nos grupos o montante de dinheiro, de recursos que entram nas prefeituras, só do Fundeb, que é o principal, né, recurso da educação. Pois bem, e fica cobrando muitas vezes do sindicato. E o sindicato também faz a sua cobrança junto aos gestores, para que eles, se tiver a sobra, eles façam o rateio. Agora, tem que ver a realidade, a situação financeira, a folha de pessoal de cada município. Para isso, meus amigos, nós fizemos um levantamento porque, veja bem a situação, que eu toda a vida já me torno até chato, repetitivo nas reuniões, quando eu cobro a situação dos conselhos do Fundeb, que é uma ferramenta super importante em cada município, desde que realmente funcione. O conselho é para ser ativo, é para ser atuante, e isso exige a participação de todos, pais de alunos, funcionários técnicos, direção de escola, conselho tutelar, conselho da comunidade, que foi aberto agora desde o ano do último conselho, né? A sociedade civil também participar dos conselhos, os professores. Mas infelizmente, o que é que acontece nos nossos municípios? É a omissão, às vezes, muitas vezes, dos colegas, desculpe eu ser duro, mas é a realidade, dos nossos colegas professores. Porque quando chama para fazer parte dos conselhos, ninguém quer participar. E como é que depois eu vou exigir, você vai cobrar uma coisa que você foi omisso? Como? Por isso, meus amigos, eu sempre cobro que a gente tem que participar dos conselhos. O conselho do Fundeb, o conselho da merenda escolar, o PDDE, o conselho do PDDE, que é o dinheiro que vem exclusivamente para cada escola, e esse dinheiro só pode ser gasto na escola, e aí o conselho tem uma autonomia que nem sequer o prefeito é quem vai mexer. Quem vai mexer no conselho do PDDE, que é o programa Dinheiro Direto na Escola, é o conselho. E aí você pode exigir, eu estou precisando de material, vamos dar sugestão para comprar isso, para comprar aquilo. A escola está precisando de um quadro. E muitas vezes, a triste realidade dos nossos municípios é que as pessoas muitas vezes não sabem nem quem são os conselheiros, nem quem é o presidente do conselho. E aí quem é que lucra com isso? É o gestor, é o prefeito, porque tem um prazo para se renovar o conselho, tem um prazo para fazer o conselho. E aí ninguém quer, fazem lá, aí eles colocam quem eles querem. Coloca só os aliados, porque aí o conselho vai ser omisso, só vai fazer aquilo que o gestor quer. E não vai exigir, não vai fiscalizar, porque por lei a prefeitura tem que enviar para o conselho mensalmente, os balancetes do que é gasto com os recursos do Fundeb, com os recursos do MDE, todos os recursos da educação. Muito bem, eu fiz um levantamento de todos os presidentes dos conselhos das nossas cidades que fazem parte da base territorial do Sinfem. Vejamos. Areia de Baraúna, Evaldo Palmeira da Silva. Assunção, Jocélia Aparecida do Nascimento. Cacimba de Areia, esse conselho está irregular, por isso que não se consegue acessar o cadastro do conselho no site do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Condado, Inalda Formiga Soares, Catingueira, também irregular, Emas, conselho também irregular. Junto do Seridó, a Lília Maria de Medeiros, Mãe Dalga, Aldemir de Souza Lustosa, Malta, Francisca Leite Torres, inclusive é minha colega lá, também em Condado, a professora Francisca. Olho d'Água, está irregular. Patos, é o Francis Jaime Santos. Passagem, também está irregular. Quixaba, Michele Aragão Cabral. Salgadinho, Andréia Carlos Medeiros Babuino. Santa Luzia, Francinete Patrícia de Oliveira. Santa Terezinha, Maria Alencar de Oliveira. São José de Espinharas, Janaína Alves Nunes. São José do Bonfim, infelizmente está irregular. São José do Sabugi, Rita de Cássia dos Santos Lopes. Toma média, está irregular. Olha aí, Frei Fábio, conselho irregular, tem alguma pendência. Nesse conselho ele está irregular, não se consegue acessar esse conselho no site. Não se tem acesso ao cadastro desse conselho de São Mamede e das outras cidades que estão em situação irregular. Tenório, Gislaine Rosana Araújo Fernandes. Várzea, Sheila Cristina da Silva Pereira. Vista Serrana, também, infelizmente, está na situação irregular. Nós pedimos aí, solicitamos aos conselheiros, presidente dos conselhos dessas cidades que estão em situação irregular, que procurem regularizar esses conselhos, né? Procurem regularizar a situação desses conselhos. Lembrando que esses conselhos, de acordo com o novo Fundeb, né, eles têm um mandato de 4 anos. Esse atual mandato começou no dia 1 de janeiro de 2023 e vai até 31 de dezembro de 2026. Então ainda tem aí 2 anos dos atuais conselhos do Fundeb. Por que eu disse dessa importância do conselho? E lembra que eu falei no início a questão dos recursos, se há sobra, se não tem, se tem ou não tem sobra, se vai haver ou não vai haver rateio do Fundeb. Sabe por quê? Porque o conselho, ele tem, por lei, que receber mensalmente a folha analítica de pessoal de quem está recebendo, dos 70% e dos 30%. E aí é simples fazer uma conta. É simples a gente fazer uma conta. Você pega a folha de pessoal, olha quanto é essa folha dos 70% e olha os recursos que entraram a cada mês. Você vai no site do Banco do Brasil, você bota lá demonstrativo BB e lá tem todos os recursos que entram nas prefeituras. E tem o recurso do Fundeb separado. Tem ICMS, tem o FPM e outros impostos. Então você sabe quais são os recursos que entram mês a mês no seu município. Façam isso. Peça ao presidente do conselho, se reúna com ele, como eu fiz lá em Condado com a presidente do conselho. Vão, já que estão reclamando, perguntando se tem rateio, se tem sobra. Então vamos fazer essas contas? Vamos fazer essas contas? Simples, né? Então vamos fazer isso? Vamos fazer isso. É mês de férias, mas mesmo assim a gente fez, a gente trabalhou, a gente foi lá para a secretaria. E a gente conseguiu fazer isso. Pedimos as folhas são entregues. Lá em Condado, a gente não tem esse problema. Mensalmente, as folhas são entregues ao conselho do Fundeb. E aí foi fácil fazer esse levantamento. Pois aí está, meus amigos, a situação em relação se tem ou não tem rateio. Vamos cobrar dos conselheiros, do presidente do Conselho do Fundeb, a folha de pessoal, quanto foi que se gastou, né, dos 70. Agora veja bem uma coisa, olha só. Uma conta simples também. Eu não sou bom em matemática não, mas o básico eu aprendi. Veja bem, se entra, por exemplo, 500 mil dos recursos do Fundeb, 70% é para a folha de pessoal dos 70, né? 70%. Então, se você faz uma conta assim, 5 vezes 7, 35, quer dizer que está lá destinado 350 mil para pagar a folha de pessoal. E os 70, você sabe, com aquela sacanagem que o Congresso fez, jogou todo mundo na folha dos 70. Porque antes, só entrava na folha dos 70 e antes 60, quem era professor, diretor, coordenador pedagógico, né, supervisor. Mas não, agora entra todo mundo. Folha dos 70, entra todo mundo. Por quê? Porque eles não querem que sobre dinheiro. É uma sacanagem que os deputados e senadores fizeram com a gente. Que esse congresso aí, que nós, infelizmente, nós temos aí um congresso canalha. Um congresso que não olha para o povo. Estão entendendo? Os nossos representantes. São nossos representantes. Mas eles estão olhando para o povo? Olhando para os trabalhadores? Olhando para os funcionários públicos? Não. Eles só olham para as suas regalias, para as suas benesses. Pois bem, meus amigos, vamos fiscalizar, cobrar, mas com responsabilidade e cobrar realmente a quem de direito é responsável por cada situação. Vamos a mais um intervalo, ouvir mais uma música. E daqui a pouco a gente volta com o programa Sinfemp para todos.
Vão se apagar. Ai, quem me dera encontrar contigo agora e esquecer as curvas dessa estrada. Eu prefiro sonhar com os rios e lavar minha alma. Alguém sentado à beira do caminho jamais entenderá o que é que eu sinto agora. Sou levado pelo movimento que tua falta faz. Havia tanta paz no teu carinho, na despedida fez um dia lindo. Quem sabe tudo estará sorrindo quando eu voltar. Vejo a manhã de sol entrando em casa, iluminando os gritos das crianças. Os momentos mais bonitos na lembrança não vão se apagar. Ai, quem me dera encontrar contigo agora e esquecer as curvas dessa estrada. Eu prefiro sonhar com os rios e lavar minha alma. Alguém sentado à beira do caminho jamais entenderá o que é que eu sinto agora. Sou levado pelo movimento que tua falta faz. Havia tanta paz no teu carinho, na despedida fez um dia lindo. Quem sabe tudo estará sorrindo quando eu voltar.
Você está ouvindo o programa Sinfempe para Todos.
Nós temos aqui alguns informes, né? Alguns informes que a nossa presidente mandou aqui, mandou para que a gente não esquecesse. Por exemplo, a CTB, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, vai realizar um curso de formação sindical em Salvador nos dias 3 e 7 de fevereiro desse ano, né? Começo de fevereiro. Então, mais uma vez, a gente alerta aí para todos os presidentes de sindicatos que estão nos ouvindo desse importante curso de formação sindical nos dias 3, mais uma vez repito, nos dias 3 e 7 de fevereiro de 2025. A gente sabe das dificuldades que passam muitos sindicatos, né, por exemplo, para participar de um curso desse, porque não é brincadeira não, né? São muitos custos, tem que viajar daqui para Salvador, né? Tem a despesa do curso inerente ao curso, né? Inscrição, a questão da hospedagem, alimentação, a viagem. Então, a gente sabe que é muito difícil, mas a gente sabe também que é muito importante essas formações sindicais, né? É como diz o lema do SES: quem não se forma, deforma. Quem se forma, transforma. Então, é muito importante a participação desses cursos sindicais. Nós temos agora o curso do SES, né, que é o Centro de Estudos Sindicais, agora vai ser de forma remota, né, o curso do SES. O SES inovou, porque antes o SES fazia esses cursos todo ano em São Paulo, né, no mês de janeiro. Mas justamente devido às dificuldades financeiras dos sindicatos, esses cursos agora estão sendo realizados de forma online. E aí o custo é bem menos, né? Você assiste em casa, participa em casa e aí a inscrição é bem menos. Porque... E muitas vezes as pessoas ainda se questionam, muitos sindicatos não querem participar. Porque dizem, mas por que cobrar? Mas aí tem que ver o seguinte, é forma online, mas tem os palestrantes, né? Que vão participar. Geralmente são todas pessoas de renome, pessoas que têm uma bagagem muito, muito grande para dar esses cursos. Daí fica o aviso. Carminha também mandou aqui uma notícia muito importante, é da Prefeitura de Patos, né? Que a Justiça suspende o segundo processo seletivo da Prefeitura de Patos. O município diz que vai recorrer. Foi mais uma decisão aí liminar da Justiça, né? Eu faço aqui uma indagação, uma pergunta ao senhor prefeito Nabor, reeleito, se tem vagas, se a prefeitura precisa de funcionários, por que o senhor Nabor não faz um concurso público, que é a maneira legal, a maneira constitucional que está lá na Constituição de 5 de outubro de 1988. Por que o senhor não faz concurso público, senhor prefeito? E, senhores prefeitos, eu estendo a pergunta aqui para todos os prefeitos da nossa região, por que não fazem concurso público? Vocês ficam entupindo as prefeituras de contratados, de cargos comissionados? A gente sabe por quê. Porque é o voto de cabresto. O cara lá fica amarrado, fica humilhado e tem que votar em vocês, tem que votar em quem vocês apoiam. Eu espero que o Ministério Público seja forte com isso, que o Tribunal de Contas caia em cima dessas prefeituras que estão entupindo de contratados. Isso é uma aberração, é uma vergonha. Em pleno século XXI, nós estamos vivendo a era do coronelismo. É o que acontece em nossos municípios, entupidos de contratados. O Estado também não é diferente. Tem aí uns 100 números de contratados no Estado. Você faça um levantamento, por exemplo, um levantamento bem simples, você vai numa escola estadual, a maioria é de contratados. É uma vergonha isso. Por quê? É o voto de cabresto. Eu tiro um exemplo lá em Condado, a escola estadual lá só tem, se eu não me engano, é 2 ou 3 professores efetivos, concursados, e já passaram até do tempo de se aposentar. E, infelizmente, a escola é cheia de contratados e comissionados para ficarem nas mãos dos políticos, para os políticos ficarem fazendo o que bem quer, humilhando-os. Quando chega uma campanha política, como foi o ano passado, os contratados tinham que estar fazendo campanha para os candidatos, tinham que votar nos candidatos, senão era demitido. Quer dizer, isso é uma aberração. Em pleno século XXI, nós ainda estamos assistindo esse estado de coisas nas nossas cidades, nos nossos municípios. É lamentável o que acontece ainda em pleno século XXI. Os coronéis são os coronéis. Dizem que o coronelismo não acabou. Que o coronelismo acabou. Pelo contrário, ele está mais vivo do que nunca. De outras formas, né? De outras formas. Está mais vivo do que nunca, de outras formas. Quer dizer, é uma forma de amordaçar a população, amordaçar o povo, amordaçar os funcionários. E isso impacta no movimento que os funcionários possam ter. Porque o efetivo, ele é efetivo, é concursado, é livre. Mas, por outro lado, tem um parente que é contratado, tem um parente que é comissionado, então ele fica também amarrado. Nós temos aí a situação de várias categorias sem aumento há vários anos. Nós estamos agora no mês de janeiro de 2025. Vamos cobrar desses gestores aumento para essas categorias que não têm piso definido por lei, e aí eles fazem o que quer, passam aí 3, 4, 5 anos sem darem aumento a essas categorias. Você vai falar com eles, e o que é que eles dizem? Ah, que a prefeitura não tem recursos. Mas, por outro lado, entope as prefeituras de contratados e de cargos comissionados. Não se justifica. Estamos apresentando o programa Sem Fempe para Todos. Vamos a mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e Biju era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju, Belle de Ju,
oh, Belle de Ju. La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. Ai, Belle de Ju, no azul viajava. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde o um domingo azul.
La Belle de Ju.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Quero mandar um abraço especial à minha esposa, Josivânia, minha filha Maria Giovânia, todos os ouvintes do programa. Também a mocinha de Cícero André, toda a sua família, que também não perde um programa Sinfempe para todos lá em Condado. A minha prima, cunhada, Kalina, aqui no bairro da maternidade, meu irmão Gisele, seu filho Cício Manuel, também na escuta do programa Sinfempe para todos. Minha gente, entrou o ano novo, como eu tinha dito no início, e nós temos o novo salário mínimo, né, o piso, para muitas categorias que recebe como vencimento o salário mínimo. E o salário mínimo, esse ano, teve um ganho real, né? E fica em R$ 1.518,00. Um aumento aí de R$ 106,00. Aí você diz, mas é pouco. É muito pouco, realmente, é muito pouco. Mas você tem que ver o seguinte, nós estamos tendo, desde que o governo Lula assumiu, aumento real do salário mínimo, coisa que não existia no governo anterior. Teve ano aí que o aumento do salário mínimo foi R$ 6,00. Por quê? Porque essa é a política da direita, da ultradireita, que não valoriza servidor público, que não valoriza o pobre. E aí, vou fazer uma conta simples aqui, não foi Gilson que fez essa conta, não. Foram especialistas. O governo Lula, desde o seu primeiro governo, ele aprovou a lei dando aumento real do salário mínimo. O que isso quer dizer? Que o salário mínimo ele sobe acima da inflação. Por exemplo, a inflação é 5%, ele sobe 6%, 7%. Então você tem um ganho real, não é apenas a correção da inflação. E nos governos anteriores nem isso faziam. O salário mínimo não tinha um aumento real. Se não fosse essa lei aprovada pelo governo Lula do aumento real, do ganho real do salário mínimo, hoje o salário mínimo ele não passava de R$ 500. Para você ter uma ideia, o salário mínimo hoje não chegava a R$ 500. Eu estou falando das perdas desde que a lei foi implantada, né? Desde que a lei foi implantada, ele não chegava, vamos fazer uma conta mais simples, ele não chegaria hoje a R$ 1.000, o salário mínimo, se não fosse o ganho real implantado pelo governo do PT. Imagina aí, senhores, você está recebendo menos de R$ 1.000 por mês, né? E isso ia continuar. Já pensou a desgraça que seria se o Bolsonaro tivesse sido reeleito? a desgraça que seria para o trabalhador, para o pobre. A gente tem que ver isso. A gente tem que ver, independente de partido, de cor, tem que ver o que é benefício para a população, para o povo, para o trabalhador. Infelizmente, ainda não se pode fazer muita coisa. Por quê? Porque o povo elege um governo popular, de avanço, né? Progressista, mas infelizmente elege, por outro lado, um congresso da direita, um congresso retrógrado, que só procura trabalhar contra o pobre do trabalhador. Olha aí, muita gente reclamando do piso do professor. 6,25. Pouco? Pouco. É pouco, muito pouco para o profissional da educação. Mas você sabia que o que existe por trás desse piso ter sido tão pouco? Vocês estão lembrados daquelas marchas dos prefeitos para Brasília? Vocês estão lembrados daquela hipocrisia dos prefeitos que fecharam as prefeituras? Você sabe quando eles vão para Brasília, vocês sabem o que é que eles vão pedir lá? Que acabe com o piso dos professores, que acabe com o piso da enfermagem, que acabe com o piso dos agentes de saúde e de edemias. A intenção deles é essa, porque eles não querem pagar o piso dessas categorias. E estão fazendo de tudo para acabar com esses pisos. Se a gente não lutar, se a gente não for à rua, eu quero dizer aqui com tristeza, e que isso não aconteça, mas vai se acabar. Porque já tem, inclusive, propostas, projetos lá no Congresso para acabar com esses pisos. Por exemplo, você sabe qual vai ser, qual é a proposta que tem lá para o piso do professor? O mesmo aumento do salário mínimo. O mesmo aumento do salário mínimo. Quer dizer, é praticamente acabar com o piso. Está aí o piso da enfermagem, que hoje, o piso da enfermagem, que hoje é de R$4.750 para os enfermeiros, R$3.325 para os técnicos de enfermagem e os auxiliares e parteiras, né? Porque tem alguns municípios que têm parteiras, R$2.375. Isso daqui deveria ser os vencimentos. Mas o que é que os gestores fizeram? Tiraram gratificações, inclusive aqui em Patos, antes do piso entrar em vigor, o senhor prefeito Nabô, o que é que fez? Mandou um projeto de lei para a Câmara, retirando uma gratificação que os enfermeiros e as enfermeiras tinham há vários anos. Veja a sacanagem que fizeram com a enfermagem. É lamentável isso. E os vereadores aprovaram, ele tem a base. E o vereador agora me lembrei de Zé Gonçalves. O vereador, quando está em campanha, eu vou trabalhar para o povo. Eu sou vereador do povo. Eu vou ser vereador do povo. Aí quando chega na Câmara, eu sou vereador do prefeito. Eu sou da base do prefeito. E até que enfermeiro, vereador, votou para acabar com a gratificação. Minha gente, isso é lamentável, é triste, falta consciência de classe. Mas ainda está assegurado o piso, viu? Eles se estribucham, eles ficam com raiva, mas eles têm que pagar, porque é lei. Eu estava assistindo agora recentemente os recursos do piso dos agentes de saúde já estão nas prefeituras. 3.036 com um novo salário mínimo, que eles têm dois salários mínimos de vencimento de piso. Então, os agentes de saúde de Edemias, eles têm 3.036 lá nos vencimentos, viu? Lá nos vencimentos. É uma categoria forte, é uma categoria que luta, é uma categoria que vai a Brasília e tem direito à insalubridade, né? Os agentes de Edemias, 40%, e os agentes de saúde, 20%. Porque aí você pergunta, mas por que essa diferença? Os agentes em Edemias, eles lidam diretamente com veneno. Por isso que o grau máximo da sua insalubridade de 40%. Aí ele fica aí com um salário inicial de R$4.250,40. Em cima ainda aí os quinquênios, né, que porventura tenha ou alguma outra gratificação. Então é isso, meus amigos. Os prefeitos, os gestores, vão ter que pagar o piso que é de direito dessas categorias e pagar o salário mínimo da categoria que recebe os vencimentos sobre um salário mínimo. E outra coisa, que dê o aumento das categorias, as outras categorias que não têm piso definido por lei, e que não deixe essas categorias serem massacradas, os salários achatados, porque eles estão há vários e vários anos sem aumento. Nós temos um exemplo, vou dar um exemplo prático lá de Condado, os motoristas estão há quase 5 anos sem aumento. Aí você pega a folha de pessoal, lá tem uns 20 motoristas contratados. 20. Nós vamos fazer denúncia no Ministério Público, Tribunal de Contas, para que se faça concurso, porque é inadmissível a enxurrada de contratados que tem nessas prefeituras. Então vamos cair em cima, o SINFEMP vai agilizar denúncias nessas cidades para que se faça concurso público para todas as categorias. E não processo seletivo. Que Deus sabe lá como é que é feito esse processo seletivo. Tem que fazer concurso público, como diz a Constituição. Certo? Vamos a mais um intervalo. Ainda dá tempo, né, Toninho? Um intervalo. E a gente volta para as nossas considerações finais.
Acabei com tudo, escapei com vida. Tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída. Mas saí ferido, sufocando meu gemido. Fui o alvo perfeito, muitas vezes no peito atingido. Animal, arisco, domesticado, esquece o risco. Me deixei enganar e até me levar por você. Eu sei quanta tristeza eu tive, mas mesmo assim se vive, morrendo aos poucos por amor. Eu sei, o coração perdoa, mas não esquece à toa, e eu não me esqueci. Eu andei demais, não olhei pra trás, era solto em meus passos, bicho livre, sem rumo, sem lar. Me senti sozinho, tropeçando em meu caminho, à procura de abrigo, uma ajuda, um lugar, um amigo. animal ferido, por instinto decidido, os meus rastros desfiz, tentativa infeliz de esquecer. Eu sei que flores existiram, mas que não resistiram a vendavais constante. Eu sei que as cicatrizes falam, mas as palavras calam o que eu não me esqueci. Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração.
Você está ouvindo o programa Sinfempe para Todos.
Estamos voltando para o último bloco do programa Sinfempe para Todos. Lembrando só, já esquecendo, hein? Lembrando que no dia 1 de fevereiro vai ter a reunião da diretoria. Dia 1 de fevereiro. Quero desde já aqui agradecer a sua audiência, a sua paciência nesse domingo em estar aqui nos ouvindo, ouvindo o programa Sinfempe para Todos. Quero agradecer todos os municípios da nossa base territorial que estão na escuta do programa Sinfempe para Todos. Quero mandar um alô mais uma vez especial aí para as cidades de Condado, Catingueira, o bairro São Sebastião aqui em Passo, que estão vivenciando a festa de São Sebastião, glorioso padroeiro, né, o santo protetor da guerra contra a fome e a peste, né? Então, que sob as bênçãos de São Sebastião e de todos, a gente encerra mais um programa Sinfempe para Todos, desejando a todos um bom domingo e uma ótima semana e ainda boas férias a todos. Bom domingo a todos.
Acabamos de apresentar o programa Sinfempe para Todos.